Economia.
Mês de fevereiro fechou com desemprego de 5,1%, apontou o IBGE agora há pouco, melhor resultado desde 2003. O índice é maior que o apurado em janeiro, que ficou em 4,8%, mas meio ponto percentual menor que em relação a fevereiro do ano passado. Em Belo Horizonte, o índice de desemprego ficou em 3,9%.
E o Banco Central projetou o crescimento da economia de 2% para este ano e a inflação deve chegar a 6,1%. As informações constam no relatório trimestral da inflação, divulgado hoje.
A notícia da semana na economia foi o rebaixamento da nota do Brasil pela agência de medição de risco Standard & Poor's, de BBB para BBB-, na última segunda-feira. Ontem foi a vez de 13 empresas brasileiras terem suas notas reduzidas pela mesma agência. Mas o que isso tem a ver com a economia brasileira e mais com seu bolso? Em entrevista ao jornal UFMG, Otto Nogami, professor de economia do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo, esclarece os impactos desta notícia na nossa economia.
Eu sou Otto Nogami. Na segunda-feira, a agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou a nota soberana do Brasil de BBB para BBB-. Ontem foi a vez de 13 empresas brasileiras terem suas notas rebaixadas. Para explicar para os nossos ouvintes, como é que é feita a medição dessa nota? O que fatores são levados em consideração para avaliar um país ou avaliar uma empresa?
Bom, vamos por partes aí, né? A avaliação de um país, ela envolve duas questões básicas. A avaliação qualitativa do país e a avaliação quantitativa. Então, quando a gente fala da avaliação quantitativa, nós estamos falando de alguns indicadores importantes, né, que medem a economia do país, como a taxa de juros, como inflação, como a taxa de câmbio. Enquanto que na qualitativa você vai analisar toda uma estrutura de produção que o país possui, a questão da distribuição da renda, a questão do lado social da economia. Então a combinação dessas duas avaliações é que permitem identificar o grau de vulnerabilidade que o país apresenta. Então esse seria o objetivo principal, né, dessas agências de rating na avaliação dos mais diferentes países. Entretanto, né, do ponto de vista mercado financeiro internacional, a importância desse indicador, ele reside muito mais no aspecto de como o país se relaciona com o resto do mundo, principalmente no que diz respeito ao fluxo de capitais, né? E quando a gente fala de fluxo de capitais, nós estamos falando do fluxo de dólar norte-americano e do euro, né, que são as duas moedas mais importantes ou mais representativas dentro do cenário internacional. Então, essa avaliação, na verdade, essa combinação, né, da avaliação quantitativa e qualitativa, ela também sinaliza o grau de risco que o país apresenta, por exemplo, não poder honrar os seus compromissos internacionais em moeda estrangeira.
De que forma que esse rebaixamento ele pode chegar na vida do cidadão comum brasileiro, na nossa vida?
Conforme eu comentei, à medida que essas instituições financeiras captam recursos do mercado internacional para poder repassar através de empréstimos e financiamentos no mercado doméstico, a queda do rating significa aumenta o risco. E se aumenta o risco, certamente as instituições emprestadoras lá fora tendem a embutir esse aumento do risco na própria composição da taxa de juros. Ou seja, quando essas instituições forem agora captar recursos no mercado internacional, o custo do dinheiro vai ser mais alto. Ou seja, elas vão ter que pagar juros mais altos. Ora, se na captação eles estão pagando juros mais altos, é claro que na ponta de empréstimos e financiamentos, tá, ele tende a repassar esse aumento de custo na taxa de juros praticada dentro do mercado doméstico.
E que o Brasil precisaria fazer para recuperar sua nota e voltar ao patamar anterior?
Aí é uma longa história. Na verdade, colocando a coisa de uma maneira bem simples, né, o governo tem que fazer a lição de casa. O que seria fazer essa lição de casa? Então, aquilo que todos os analistas cobram ou têm cobrado insistentemente do governo é fazer com que ele, antes de mais nada, comece a gastar menos. Então, à medida que ele consegue gastar menos, ele vai depender menos de financiamentos. Consequentemente, ele não compromete principalmente os investimentos no setor privado. E um detalhe, gastar menos, mas o lado, eu acredito que o aspecto mais importante é gastar, saber gastar, ou seja, gastar bem. O que seria esse gastar bem? Então, claro, o governo ele envolve toda uma estrutura, ele tem toda uma máquina, né? Mas, além dessa máquina, o governo também tem que se preocupar com o chamado bem-estar da sociedade. Então, o que seria se preocupar com esse bem-estar da sociedade? É governo efetivamente, por exemplo, intensificar os seus investimentos no setor educacional, no setor de saúde, no setor de segurança e, principalmente, em termos de infraestrutura. E, por outro lado, na medida que ele intensifica os investimentos em infraestrutura, isso acaba estimulando o setor privado a investir mais, né? Ou seja, uma segurança para o investidor privado. E a gente não pode esquecer que esses investimentos do setor privado, eles são fundamentais, por quê? Porque, economicamente falando, esses investimentos acabam tendo um efeito multiplicador sobre a economia que permite, além do crescimento da economia, permite também um aumento da renda da sociedade.
Professor Otto, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Teria um outro aspecto importante, né, que é um, vamos colocar assim, né, talvez tenha sido um equívoco do governo em enfatizar demais o consumo das famílias na tentativa de fazer com que o PIB tivesse uma performance melhor ou que o PIB apresentasse taxas de crescimento mais fortes. Na verdade, economicamente falando, o único mecanismo para efetivamente conseguir dar, vou colocar assim, robustez no processo de crescimento de uma economia, indiscutivelmente são os investimentos no setor privado, né? Investimentos adequando as condições de produção ou até mesmo expandindo a condição de produção, né? Essa é a única maneira de efetivamente a gente conseguir alcançar taxas de crescimento nessa faixa de 4,5%, que são as taxas desejadas, enfim, pelo próprio governo.
Bom, professor Otto, eu agradeço a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade.
Você ouviu o professor de economia do INSPER, Otto Nogami, que falou sobre o rebaixamento da nota do Brasil pela agência Standard & Poor's. A entrevista fica disponível em nosso site, ufmg.br/rádio.